Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meia de 2 minutos, boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura na casa dos 22 graus, umidade relativa do ar em 63%, ventos a 21 km por hora. Nível do rio Iguaçu atualizado às 11 horas da manhã, 4 metros e 36 centímetros. Apresentação, Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som, Gilson J. Júnior. Unidade móvel, Ricardo Silveira. Reportagens, Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Departamento comercial, Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência, Andrius Batista. Direção geral, Kaique Agostini. União é notícia, segunda edição. Um oferecimento de Erwin Tunars para sua construção. Omni Crédito e Financiamento e da Comercial Bandeirante. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque aqui na Superdifusora União.
União é notícia. Tempo e temperatura.
Nesta quinta-feira, uma nova frente fria se desenvolve entre o Rio Grande do Sul e o norte da Argentina. Este sistema frontal avança rápido em direção ao Paraná e provoca temporais, atingindo primeiramente as regiões sudoeste, oeste e sul do estado. Entre a tarde e a noite, o sistema desloca-se rapidamente pelas demais regiões, com chuvas moderadas a fortes, raios e rajadas de ventos fortes. O prognóstico de acumulado de chuva é significativo e pode provocar mais transtornos nas áreas que já foram afetadas por fortes chuvas nesta semana. A previsão do tempo, segundo o nosso CIMEPAR, para agora à tarde, é pancada de chuva e trovoada, e à noite pancada de chuva. A temperatura deve chegar aí aos 22 graus, a mínima foi de 15 graus hoje. Amanhã tem nebulosidade variável, mínima de 7 graus, máxima de 16, temperatura já começa a cair. Já no sábado tem geada, mínima de 0 grau, já começou a fazer frio. E a máxima não vai passar dos 14 graus, segundo o CIMEPAR, neste sábado. No domingo também tem geada, mínima de 3 graus e máxima de 20 graus, temperatura começa a se elevar um pouquinho. Já na segunda-feira tem nevoeiro ao amanhecer, a mínima de 4 graus e a máxima também não deve ultrapassar os 16 graus em União da Vitória.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Meio-dia, 5 minutos. Ministro Herman Benjamin vai recomendar a cassação do atual mandato de Temer e a inelegibilidade de Dilma por 8 anos. Receita Federal liberou às 9 horas de hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. 33 cidades do Paraná sofreram prejuízos causados pelas chuvas desde o início da semana. 3 pessoas morreram ontem em 2 acidentes envolvendo caminhões em rodovias federais que cortam Santa Catarina. Secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, lembra que já são quase 3 semanas com chuvas frequentes em Santa Catarina. Caminhoneiro morre em Irineópolis e Instituto Geral de Perícias demora 4 horas para retirar o corpo da vítima do local do acidente.
União é notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 7 minutos. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Álvaro. Muito boa tarde, ouvintes. E é hora de informação.
O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu ontem a leitura de seu voto no julgamento do processo que investiga a campanha de 2014 e deixou para hoje a análise das acusações contra a ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente Michel Temer.
Relator do caso e primeiro a votar no Tribunal Superior Eleitoral, Benjamin se concentrou na sessão desta quarta na análise das chamadas preliminares, que são os questionamentos das defesas sobre a regularidade no processo.
Ele defendeu manter no processo relatos de executivos da Odebrecht de que a campanha foi abastecida com dinheiro de Caixa 2, repassando como propina por contratos fechados pela empreiteira com a Petrobras, conforme narrado em acordo de delação premiada.
A decisão sobre a manutenção ou retirada dessas provas dependerá, no entanto, dos votos dos outros 6 ministros da Corte: o Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga, Tarcísio Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar Sim.
São necessários 4 votos para uma decisão sobre a questão.
Em cada um de seus votos, os ministros também vão se posicionar pela condenação ou absolvição da chapa vitoriosa em 2014, acusada pelo PSDB de ter cometido abuso de poder político e econômico na campanha, o que teria provocado um desequilíbrio no pleito.
Ao suspender a leitura do voto ontem, Benjamin deixou para a sessão que reiniciou hoje às 9 horas a decisão se vai recomendar a cassação do atual mandato de Temer e a inelegibilidade de Dilma por 8 anos, a partir de 2018, punições previstas em caso de condenação.
Os ministros decidiram que a sessão desta quinta deve se prolongar por todo o dia até a noite.
Se necessário, vão abrir outra sessão amanhã para a conclusão do julgamento.
Ao final da sessão, o advogado de Temer, Gustavo Guedes, disse considerar importante a convocar sessões extras devido à importância do caso.
O advogado de Dilma, Flávio Caetano, concordou que dificilmente haverá pedido de vista por um dos ministros que interrompa o julgamento.
Durante a leitura da primeira parte do seu voto, Benjamin consumiu quase 4 horas contestando as preliminares levantadas pelas defesas de Dilma e Temer.
Os advogados alegam que as provas da Odebrecht não poderiam ter sido colhidas por iniciativa do relator, que não tiveram oportunidade de acessá-las enquanto estavam em sigilo e que foram obtidas a partir de vazamentos ilegais.
Benjamin contestou cada um desses argumentos, ressaltando que desde o início do processo, a ação do PSDB já apontava doações à campanha com dinheiro de propina, supostamente atrelado a contratos de empreiteiras com a Petrobras.
Ele também considerou que a lei e o Supremo Tribunal Federal autorizam a buscar a verdade dos fatos ao longo do processo.
Quanto ao cerceamento de defesa, Benjamin afirmou que os advogados puderam questionar os delatores em depoimentos prestados ao próprio processo no Tribunal Superior Eleitoral.
O ministro também rejeitou o argumento dos vazamentos, afirmando que era público e notório que os executivos da Odebrecht haviam fechado delação e que seus depoimentos no Tribunal Superior Eleitoral foram autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal.
Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, avaliou ontem que houve amplíssima defesa no processo sobre a chapa de Dilma e Temer.
O Tribunal Superior Eleitoral retomou nesta semana o julgamento de uma ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer.
Antes de os ministros proferirem os votos, contudo, a análise das chamadas preliminares. E um dos questionamentos dos advogados é de que o direito à defesa foi cerceado durante o processo.
Fux deu a declaração ontem ao participar, no Supremo Tribunal Federal, do lançamento de um livro de autoria dele.
Meio-dia, 11 minutos.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota ontem, na qual afirma que, em janeiro de 2011, o presidente Michel Temer, à época vice-presidente da República, utilizou um avião particular para levar a família de São Paulo a Comandatuba, na Bahia.
De acordo com a nota, Temer não pagou pelo serviço e não sabia a quem o avião pertencia.
O diário de bordo do avião particular do delator Joesley Batista, entregue aos investigadores da Operação Lava Jato, registra a utilização da aeronave pela família de Michel Temer.
Segundo o diário de bordo, a ida foi entregue aos investigadores como forma de tentar comprovar a relação de proximidade de Temer com o empresário, o que o presidente nega.
A assessoria do Palácio do Planalto informou que Temer havia utilizado um avião da FAB em uma viagem para Comandatuba em abril de 2011 e não em janeiro daquele ano.
Na nota divulgada ontem, o texto da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República diz o seguinte.
Abre aspas. O então vice-presidente Michel Temer utilizou a aeronave particular no dia 12 de janeiro de 2011 para levar sua família de São Paulo a Comandatuba, deslocando-se em seguida a Brasília, onde manteve a agenda normal no gabinete.
A família retornou a São Paulo no dia 14, usando o mesmo meio de transporte.
O vice-presidente não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço. Fecha aspas.
De acordo com o plano de voo do avião de Joesley Estati, a aeronave PRJBS decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 13 horas e 55 minutos do dia 12 de janeiro de 2011, uma quarta-feira, levando Temer e sua família.
O avião chegou ao aeroporto de Comandatuba, na Bahia, às 15 horas e 15 minutos e decolou novamente às 15 horas e 38 minutos, desta vez rumo a Brasília, com Michel Temer a bordo.
Às 17 horas, o então vice-presidente chegou a Brasília.
A agenda oficial de Temer naquele dia previa uma série de audiências a partir das 16 horas.
A família de Temer, que ficou em Comandatuba, voltou para São Paulo em 14 de janeiro no jato de Joesley Batista.
O avião decolou às 19 horas e 57 minutos e chegou a Congonhas às 21 horas e 54 minutos.
O registro do diário de bordo do jatinho de Joesley Batista foi entregue à Procuradoria da República e será incluído nas investigações que começaram a partir da delação da JBS.
No último dia 7 de março, Temer manteve um encontro fora da agenda, às 22 horas e 30 minutos, com Joesley Batista, na residência oficial do Jaburu.
O empresário registrou o diálogo com o presidente por meio de um gravador escondido.
A delação de Joesley Batista resultou no inquérito que Temer responde por autorização do Supremo Tribunal Federal.
A agenda oficial do então vice-presidente na época, Michel Temer, em 12 de janeiro de 2011, previa compromissos a partir das 16 horas.
A partir desse horário, Temer, segundo a agência, recebeu vários deputados, empresários e ministros.
Na agenda não há referência à viagem.
Não há norma que obrigue presidentes e vices de divulgarem agendas públicas ou privadas, nem proibição ao presidente ou ao vice se usar aeronaves particulares para deslocamentos.
Em viagens de lazer, o vice-presidente tem os aviões da Força Aérea Brasileira, da FAB, à disposição, desde que justificados eventuais motivos de segurança.
Segundo a página da Força Aérea Brasileira, no entanto, não é competência da tripulação questionar qualquer autoridade sobre detalhes da missão em andamento.
Meio-dia, 14 minutos agora.
A Polícia Federal informou que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, ex-assessor do presidente Michel Temer, foi transferido na tarde de ontem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o presídio da Papuda, na capital federal.
Rocha Loures foi preso preventivamente no último sábado.
Em março, ele foi flagrado pela Polícia Federal, recebendo em São Paulo uma mala com R$500 mil.
Segundo delações e exclusivos da JBS, no âmbito da Operação Lava Jato, o dinheiro era a primeira parcela de uma propina que seria paga por 20 anos.
Na Papuda, Loures vai ficar na chamada ala de vulneráveis, construída para receber presos do Mensalão.
Inicialmente, a transferência estava prevista para ocorrer após o depoimento, que foi adiado.
Inicialmente, ele prestaria depoimento na manhã de ontem, antes de ser transferido.
A Polícia Federal, porém, decidiu adiar a fala para a próxima sexta.
O advogado de Loures, César Bittencourt, disse que, se o adiamento não fosse concedido, a orientação era para seu cliente se manter em silêncio durante a audiência.
Segundo a Polícia Federal, o adiamento ocorreu para esperar a manifestação do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sobre pedido de defesa, que quer depoimento 48 horas após ter acesso a todo o material da investigação.
Antes de ser transferido, Loures estava preso na Superintendência da Polícia Federal numa cela de 9 metros quadrados com beliche e uma cama.
O local não tem televisão, pia, chuveiro nem janelas.
Na terça-feira, a defesa de Rocha Loures pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-deputado passe por audiência de custódia, com o juiz que analisa se há necessidade da manutenção da prisão após flagrante, antes de eventual transferência para o presídio.
A defesa também pediu ao Supremo Tribunal Federal que assegure os direitos básicos de Loures.
O texto do pedido diz que Rocha Loures tem o direito de não ter a cabeça raspada com a transferência para o presídio, como fizeram no Rio de Janeiro com Ike Batista.
O ministro Fachin enviou o pedido para a manifestação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e ainda decidiu sobre os pedidos.
Meio-dia, 16 minutos. A Receita Federal liberou às 9 horas de hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017.
O primeiro lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016, informou a Receita.
No total, 3 bilhões serão transferidos a 1.636.218 contribuintes.
O crédito será feito em 16 de junho.
Por lei, idosos e contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou com alguma doença grave tem prioridade na restituição neste primeiro lote.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 146.
As restituições começam a ser pagas em 16 de junho e seguem até dezembro, para os contribuintes cujas declarações não caíram em malha fina.
A Secretaria da Receita Federal informou que recebeu 28.524.560 declarações do Imposto de Renda até o fim do prazo, que terminou às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de abril.
Foram mais declarações do que o governo esperava, pois a expectativa da Receita era receber 28,3 milhões de declarações neste ano.
Deste total, 184.348 foram enviadas por dispositivos móveis.
Quem perdeu o prazo e não entregou a declaração do Imposto de Renda em 2017 já pode regularizar a situação.
As declarações atrasadas estão disponíveis desde o dia 2 de junho, mas o contribuinte será sujeito a multa de 1% do imposto devido, limitada a 20% ou mínimo de R$ 165.
Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições, caso tenham direito.
Muito boa tarde para você. Meio-dia, mais 18 minutos.
Em meio ao caos na política, o Congresso decidiu blindar a economia, acelerando a votação de propostas que mostrem ao mercado que o país não está paralisado.
O processo é capitaneado pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunice Oliveira, mas tem a mão do presidente Michel Temer.
Embora enfraquecido, ele decidiu lutar até o fim para se manter no cargo.
Com a experiência de quem foi presidente da Câmara por 3 vezes e conhecer bem os parlamentares, em especial o baixo clero, Temer decidiu surgir para não contaminar o andamento das medidas, cedendo protagonismo aos aliados e ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na articulação e na comunicação.
O presidente também tem feito concessões que permitam a aprovação das propostas e trabalha em um pacote de medidas microeconômicas para serem anunciadas o mais rapidamente possível.
O Palácio do Planalto já atendeu, por exemplo, a exigências dos parlamentares nas regras do novo Refis e na reforma da Previdência, principal base de sustentação do ajuste fiscal e da política econômica.
Além disso, liberou parte do orçamento para emendas parlamentares.
Temer tem recebido diariamente uma dezena de parlamentares e montou um quartel-general com os deputados Beto Mansur, Darcísio Peronde e Carlos Marum.
Em troca, conseguiu avanços na reforma trabalhista.
Ontem, Eunice admitiu a possibilidade acelerada de a tramitação da proposta.
Ele não se opôs à eventual aprovação de um requerimento de urgência, para que a matéria não passe pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com isso, o texto seguiria diretamente para o plenário.
O presidente do Senado disse fazer questão somente de que a reforma passe pela segunda comissão do mérito, a de assuntos sociais.
Na terça-feira, foi aprovada a de assuntos econômicos.
Segundo Mansur, os brasileiros não podem esperar um desfecho para a crise política, que pode se arrastar até 2018.
Assim, a estratégia limpar a pauta pauta e votar a reforma trabalhista no plenário do Senado na semana de 22 de junho, sem alterações.
Isso sinaliza que tudo o que a Câmara aprovar será endossado pelo Senado e deixa o caminho livre para a reforma da Previdência.
Esta, contudo, deve ficar para agosto, depois que passar um pouco turbulência política.
Parlamentares da base admitem que o Congresso assumiu um maior protagonismo enquanto Temer está sendo bombardeado, mas ressaltam que ele não está isolado e continua longe de ser uma rainha da Inglaterra.
Nas últimas duas semanas, o presidente mostrou que ainda tem força no Congresso.
Câmara e Senado votaram todas as 7 medidas provisórias a vencer, entre as quais o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tempo recorde.
Além disso, a Câmara aprovou o projeto que legaliza os benefícios fiscais concedidos a empresas pelos governos estaduais dentro da chamada guerra fiscal.
Meirelles, por sua vez, continua sendo o símbolo da estabilidade na política econômica.
O ministro fala constantemente com investidores nacionais e estrangeiros e inaugurou um perfil no Twitter.
Em seu primeiro post, ele se apresentou e disse que vai usar o espaço para debater os rumos do país.
Esse protagonismo de Meirelles é bem visto pelo mercado, que se preocupa essencialmente com o andamento das reformas.
Temer está satisfeito com Rodrigo Maia, que até lhe fizeram companhia no início da sessão do Tribunal Superior Eleitoral para julgar a cassação da chapa Dilma Temer.
Além do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, do qual o governo espera sair vitorioso, há a denúncia do Ministério Público Federal decorrente da delação premiada do dono da JBS, o Joesley Batista.
Mas também nesse caso, o Planalto acredita que a situação é favorável e pode acabar inclusive ajudando no andamento da pauta econômica.
Isso porque toda a base está sendo mobilizada, inclusive os partidos nanicos, para que o presidente consiga os 172 votos necessários para continuar no cargo.
Meio-dia, 23 minutos. O número de cidades paranaenses que sofreram prejuízos causados pelas chuvas desde o início da semana subiu para 33, de acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual.
O levantamento foi divulgado na tarde de ontem.
Segundo o boletim, em todo o estado foram 10.719 pessoas atingidas e 1.817 casas danificadas.
Curitiba foi a cidade com o maior número de moradores prejudicados por alagamentos, um total de 4 mil pessoas.
Na capital, houve alagamento no centro e também em bairros como o Boqueirão, onde a água invadiu o terminal de ônibus que atende os moradores da região.
A prefeitura informou que o terminal funciona agora normalmente.
Em Castro, na região dos Campos Gerais, a prefeitura decretou situação de emergência por 60 dias, por causa dos estragos causados nos últimos dias.
E o grande volume de chuvas causou interdição de estradas.
Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, o Simepar, a chuva deve continuar em todo o estado até hoje.
Meio-dia, 24 minutos, um bom almoço para você.
3 pessoas morreram ontem em 2 acidentes envolvendo caminhões em rodovias federais que cortam Santa Catarina.
O primeiro aconteceu na madrugada, às 4 horas e 45 minutos, na altura do quilômetro 126 da BR-280, em Rio Negrinho, no norte do estado.
Um caminhão de São Bento do Sul bateu em um Fiat Uno de Rio Negrinho.
O motorista do carro, de 41 anos, morreu no local, mas o caminhoneiro saiu ileso.
Pouco antes das 10 horas, também foi registrado um acidente grave no quilômetro 185,5 em Pouso Redondo, no Vale.
A batida entre um caminhão da Gaspar e um Fox com placas de Mirim Doce matou os 2 ocupantes do carro, o motorista, de 34 anos, e a passageira, de 32.
O condutor do caminhão não teve ferimentos.
Meio-dia, 22 minutos.
A última desse bloco.
Um apostador acertou o resultado do concurso 1937 da Mega Sena, realizado ontem em Itatiba, São Paulo.
O sortudo lá de Fortaleza vai levar para casa um prêmio de R$6.300.000.
A quina teve 71 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$24.966.
Já a quadra teve 4.055 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$624.
As dezenas sorteadas pela Caixa foram 6, 10, 24, 29, 43 e 55. Repetindo, 6, 10, 24, 2943-55.
E se o sortudo decidir aplicar todo o prêmio na poupança, receberá aproximadamente 35 mil reais em rendimentos mensais.
Se preferir, poderá comprar 13 imóveis de 450 mil reais cada ou 240 carros populares.
A aposta mínima da Mega Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 19 horas do dia do sorteio.
Meio-dia, 26 minutos. Próximo bloco, as informações locais em destaques. Após o nosso comercial, um bom almoço para você.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem entrada. Fogão Mônaco Atlas 5 bocas de R$ 965 por R$ 649 ou 10 vezes no cartão. Mesa com 6 cadeiras mais buffet bar de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Comercial Bandeirante. Visite e verifique nossos preços.
Banco já.
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42-3522-6043.
Banco já.
Novo ensino médio que vai mudar.
Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia?
Claro, a base nacional comum curricular contemplará tudo isso.
É verdade que eu vou poder escolher uma área de conhecimento?
Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe.
As mudanças também valem para as escolas particulares?
Valem para todas as escolas do país.
Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Pai. Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é notícia.
Meio-dia, 29 minutos, temperatura em União da Vitória, deu uma caidinha agora, 16 graus e meio, ventos a 11 km por hora e umidade relativa do ar em 86%. Os 90 municípios catarinenses com danos provocados pelas chuvas somam 29.350 pessoas afetadas, aponta novo relatório da Defesa Civil de Santa Catarina, divulgado às 17 horas desta quarta-feira.
São mais de 21.600 pessoas desalojadas, ou seja, transferidas para casas de parentes ou amigos. 2.660 desabrigadas que foram acolhidas em abrigos públicos. O número de residências atingidas chegou a 8.883.
As cidades com maior número de pessoas acolhidas em abrigos são Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, com 1.079 pessoas atendidas. E Lages, na Serra Catarinense, com 406 pessoas.
E o secretário do Estado de Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, lembra que já são quase 3 semanas com chuvas frequentes em Santa Catarina. Vamos ouvi-lo.
Nós temos cerca de 90 municípios que registraram ocorrências. Nem todos serão decretados em situação de emergência, porque tem ocorrências que são pontuais. É um evento longo, se a gente considerar que já somos quase 3 semanas com a chuva presente no estado. Temos regiões muito afetadas, como o Alto Vale, a região do Planalto Sul, e também um pouco da região do Oeste, que é banhada pelo Rio Uruguai. E nós temos ainda previsão de chuva. Amanhã, quinta-feira, nós temos previsão de chuva. Isso ainda vai ter reflexos nessas bacias que estão com volume hídrico ainda muito elevado. Nesse momento, visa atender as comunidades que foram afetadas com assistência humanitária, com toda a logística, para que você consiga viver dentro do processo crítico com segurança, com ir e vir garantido, e obviamente mantendo também os alertas, e principalmente naqueles municípios ainda suscetíveis à elevação de rios em virtude da chuva projetada e prevista, mantendo os alertas para que a população saiba quando poderá retornar à sua residência.
União é notícia.
Meio-dia, 31 minutos, o nível do rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4 metros e 37 centímetros. A previsão da equipe de meteorologia da Ciran Epagre indica uma quinta-feira com muitas nuvens em todas as regiões, com chuva de intensidade moderada a forte do oeste ao litoral sul no decorrer do dia, especialmente para os períodos da tarde e da noite. Nas demais regiões, há ainda o risco de temporais isolados no estado.
Meio-dia, 31 minutos.
Começaram as obras de recapeamento da Avenida Manuel Ribas, no centro de União da Vitória. Conforme a assessoria de imprensa da Prefeitura de União da Vitória, o projeto final não está finalizado.
Entre outros pormenores, a definição vai decidir pela inclusão ou não da ciclovia em toda a extensão.
Meio-dia, 31 minutos. O curso de Engenharia Ambiental da UniUV promove a Semana do Meio Ambiente. As ações iniciaram no dia 5 e seguem até o próximo sábado.
A coordenadora do curso, a professora Lisandra Kaminski, destaca agora o que foi programado.
Dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, então visando fazer algumas ações junto à comunidade em comemoração a esse dia, nós formamos uma Semana do Meio Ambiente em parceria aqui com o curso de Engenharia Ambiental da UniUV, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Meio Ambiente de Porto União e a Encova. Então durante essa semana vão ter diversas ações, algumas delas relacionadas às escolas do município de Porto União, então estão ocorrendo desde segunda palestras em diversas escolas da rede municipal, pelo grupo Reciclando Ideias, que é formado por alunos do curso de Engenharia Ambiental da UniUV. Durante essa semana, a gente também está disponibilizando um ponto de coleta de lixo eletrônico e de óleo de cozinha usado para acadêmicos e servidores da UniUV. Esse ponto ficou à disposição ontem, no período da manhã e da noite, e também estará à disposição dia 8, no período da manhã e no período da noite também. Então, os acadêmicos e servidores podem trazer televisores, computadores, outros eletrônicos que tiver em casa, né, para poder descartar aqui, e também o óleo de cozinha usado em garrafas PET, né, ou outros recipientes.
União é notícia.
E no sábado, uma grande mobilização acontece na divisa dos municípios de União da Vitória e Porto União.
E no sábado, nós vamos ter uma ação para toda a comunidade, que é a disponibilização de pontos de coleta de alguns resíduos. Então, essa ação a gente vai fazer ali na esquina da rua Matos Costa com a Siqueira Campos, né, em frente à loja IB, próximo ao Cruzo da Linha. A gente vai iniciar às 9 da manhã e vai até a 1 hora da tarde. Então, ali a gente vai estar disponibilizando o ponto de coleta de pilhas e baterias, com limite de 5 unidades por pessoa, lâmpadas fluorescentes, com limite de 3 unidades por pessoa e um limite máximo de descarte no dia de 150 unidades, lixo eletrônico, que aí não tem limite de destinação, pode ser destinado qualquer quantidade, e óleo de cozinha usado, e de cozinha usado, a pessoa que descartar 1 litro, vai ganhar um sabão ecológico que nós produzimos com esse óleo descartado em outras ações aqui pelos acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental da UniUV. Então a destinação desses resíduos vai ficar por conta da empresa Ecovale e também alguns outros resíduos, principalmente computadores, vão ser reutilizados para montar novos equipamentos e doados para instituições carentes pelo grupo Reutilização do Lixo Tecnológico, também aqui da UniUV. Nesse sábado, nós também vamos estar entregando um material para a comunidade com algumas dicas sustentáveis, como que a população pode colaborar com o meio ambiente, com pequenas ações no dia a dia. Também vamos estar divulgando outras ações aqui da UniUV, bem como ações da Prefeitura de Porto União e também da empresa Ecovale.
União é notícia.
Meio-dia, 35 minutos. Boa tarde para você. O Corpo de Bombeiros de União da Vitória tem novo comandante. Depois de 1 ano no comando da unidade local, o segundo tenente Ricardo Augusto Mick passou o comando para o também segundo tenente Marcelo Aleixo Cordeiro, que era comandante da seção de bombeiros de São Mateus do Sul.
A substituição aconteceu no dia 30 de maio, quando o Corpo de Bombeiros de União da Vitória recebeu a visita do tenente-coronel Wilson Schirlmaier, comandante do 2º Agrupamento de Bombeiros, com sede em Ponta Grossa, a área à qual União da Vitória está subordinada.
A visita ao quartel de União da Vitória faz parte do cronograma de despedida de Maier, que irá para a reserva remunerada após 35 anos de serviço.
Meio-dia, 35 minutos.
Agora temos a participação do ouvinte, Carla. O Alisson Rios Rejep é bombeiro militar de Santa Catarina. Sua preocupação diária é com a segurança da população. Prova disso é que a Dilson procurou a nossa reportagem para pedir socorro das autoridades para uma cratera que se formou no início da rua Leonardo Muzolon, no loteamento Jardim Muzolon, em União da Vitória. Vamos acompanhar a entrevista.
Eu sou Roger, eu sou bombeiro formado, né, bombeiro militar de Santa Catarina, e como, né, integrante da segurança pública, eu acredito que já foi, né? Já foi o tempo de fazer alguma coisa ali. No máximo, eu teria que ter sido 24 horas, mas já são 6 meses. O lado de segurança é um caos, né? Porque eu mesmo, sabendo dessa cratera, com chuva, na escuridão, quase que a gente direto ali, viu? Você imagina crianças, que tem várias, né, que passam de bicicleta ali, vai que uma perde um freio, alguma coisa, ou cai uma corrente, né? Veja a tragédia que isso significa. Então, é um absurdo. Você vê que, é lógico, obras na cidade é ótimo. Eu não sou contra obras, nossa, maravilha. Para coisas bonitas é uma coisa, né? E segurança é sempre mais prioridade, né? Então, ali pode acontecer uma grande tragédia. E se não for feito nada, nem uma sinalização melhor, né? Porque, na verdade, sinalização foi feita por quem passa ali, coloca uma fita, joga um mato, mas a qualquer momento pode acontecer uma grande tragédia ali. O meu lado não é focar em criticar a administração, aqui essa crítica é totalmente construtiva. É um olhar aqui de quem entende de segurança pública. Então, há de ser feito alguma coisa urgente naquele local.
União é notícia.
Meio-dia, 38 minutos. E atenção, eleitor, é hora de ficar atento. O cartório eleitoral de União da Vitória lembra que está terminando o prazo para o recadastramento biométrico.
A medida é obrigatória e, caso não seja feita, por terminar com o cancelamento do título. Esse chamamento de eleitores começou ainda em março e termina oficialmente no dia 1º de setembro.
Neste período, quem ainda não cadastrou suas digitais vai precisar fazer o procedimento.
O cidadão que não estiver com o documento em dia sofre uma série de restrições, entre elas a impossibilidade de assumir cargo político, tirar ou renovar o passaporte, ingressar em partes públicas, exercer o direito ao voto e ter restrições também no CPF.
Segundo o servidor, evitar esse transtorno é fácil. Basta comparecer ao cartório eleitoral das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e procurar por profissionais que estão a postos para a realização do recadastramento.
A estrutura em União da Vitória está preparada para receber 850 pessoas diariamente.
A média de procura hoje gira em torno de 400 pessoas, vindas de União da Vitória, Paula Freitas, General Carneiro, Porto Vitória, Bituruna e Cruz Machado, cidades atendidas pelas zonas 153 e 33. Na comarca, 85 mil eleitores são esperados para o procedimento.
Para o recadastramento, é necessário levar um documento oficial com foto, comprovante de residência e o título eleitoral.
O cadastro biométrico agiliza o voto e é mais um componente de segurança do processo. O método também serve de banco de dados que pode ser integrado com os serviços da polícia e outros da justiça.
O cartório eleitoral de União da Vitória fica na rua Prudente de Moraes e o telefone é 42-3522-4162.
Em Porto União, a biometria também acontece, porém, ainda não há data definida para o início do processo.
Brainer Kist, chefe do cartório eleitoral na cidade, acredita que a partir deste mês isso ocorra.
Meio-dia, 40 minutos. A equipe da paróquia São Pedro e São Paulo de Porto União espera repetir o sucesso este ano do casamento comunitário. A iniciativa é da igreja que, com o gesto, quer garantir a união religiosa de quem já vive junto ou de quem sonha em subir ao altar, mas não dispõe de tantos recursos para organizar tudo.
E neste ano o casamento vem com novidades. Agora será às 16 horas e não mais às 19, como foi ano passado. Essa alteração permite acomodar melhor os convidados e a decoração.
Não há limite de casais para participar do evento, embora o que se espere, a exemplo de 2016, sejam até 10 ou 12 deles.
O casamento comunitário acontece já há alguns anos na paróquia. A cerimônia deve acontecer pelo menos uma vez ao ano e, embora voltada aos fiéis da paróquia, pode ser procurada por religiosos de outras comunidades, desde que apresentem a transferência da paróquia de origem.
Os casais interessados não precisam necessariamente serem casados no civil. Quem tiver interesse nesse processo também pode conversar com a equipe da secretaria. O grupo pode auxiliar no trâmite.
A cerimônia acontece às 16 horas do dia 12 de agosto. Os noivos podem ir vestidos como manda o figurino ou escolher o melhor traje para a ocasião. A eles são permitidos convidados, desde que não muitos, e padrinhos. Um casal para cada noivo. A recepção festiva, as fotos e filmagens ficam por conta dos noivos e a celebração da igreja.
Todos os documentos devem ser entregues até o dia 30 deste mês. A taxa para o processo custa R$ 50,00. São eles: cópia do documento de identidade, certidão de batismo atualizada. Os noivos devem solicitar na paróquia onde foram batizados uma certidão atual, lembrança ou certidão de primeira eucaristia e crisma, nome completo das testemunhas e comprovante de endereço dos noivos.
Será preciso informar também a profissão, local de trabalho, telefone e grau de estudo. A entrevista com os noivos acontece no dia 6 de agosto, às 14 horas.
Meio-dia, 32 minutos. Boa tarde para você. Na manhã desta terça-feira, teve início a Semana do Meio Ambiente da Uniguaçu. O tema da edição deste ano é a crise hídrica. Meio-dia, 42 minutos.
E a Semana da Cultura de Pedagogia da Unespar tem sua abertura marcada para o dia 19, no Cineópera. Na ocasião, haverá uma exposição com quadros da série Sombrinhas, de Israel Checosi.
O artista plástico, inclusive, está ministrando a oficina, o desenho como estratégica pedagógica da educação infantil e ensino fundamental. Meio-dia, 43 minutos, inicia nos dias 19 e 20, em Canoinhas e Três Barras, o curso oferecido pela Gerência de Educação de Canoinhas, Fotografia na Prática Docente, Novo Olhar no Processo, Ensino-Aprendizagem.
As inscrições são gratuitas e o curso tem carga horária total de 30 horas, sendo dividido em dois polos. Os assuntos abordados no curso serão História da Fotografia, Técnicas e Procedimentos Fotográficos, Inspirações para a Sala de Aula, Experiências e Possibilidades com a Fotografia e Atividades à Distância.
O curso é voltado a todos os professores, assistentes técnicos pedagógicos, assistentes de educação, alunos de cursos de magistério, pedagogia ou qualquer licenciatura e demais profissionais da rede municipal e estadual de ensino. O curso está sendo realizado pelo Núcleo de Tecnologia Educacional da Gerência. Para outras informações, basta ligar no telefone 47-3627-4279. Vou repetir, 47-3627-4279, das 13 às 19 horas. Meio-dia, 44 minutos.
E o Colégio Estadual Túlio de França, de Nunda Vitória, está com as inscrições abertas para os cursos técnicos. Informações agora com o diretor Mário Dalgalo.
Já é tradicional o colégio, por ser uma das escolas pioneiras que oferece a formação técnica e profissional, além do ensino médio e fundamental. Nós temos dois cursos para o período da noite, com inscrições e matrículas abertas, que é o curso na modalidade subsequente para quem já concluiu o ensino médio, que nós oferecemos esses cursos. Nós temos o técnico em meio ambiente, que tem a duração de um ano e meio, e temos o curso de técnico em edificações com duração de 2 anos. Esse curso está com uma história aqui na escola, com uma estrutura, infraestrutura, qualidade de ensino, que realmente é a nossa visão, nosso desafio, que a cada ano, a cada turma, que a gente consiga qualificá-los melhor para estar aí inseridos no mercado competitivo do trabalho. Então é um momento assim, bastante rápido. A Secretaria de Estado de Educação passou esse calendário a nós. Nós temos até o dia 23 agora desse mês de junho para que a gente faça todo esse processo de divulgação, de inscrição e matrícula para as novas turmas que já terão início com as aulas então no segundo semestre, que está previsto em calendário para o dia 26 de julho. Então a gente está aí fazendo um apelo bastante grande à comunidade, levando essa informação a toda a região, aos interessados, que venham até o Colégio Túlio de França, venham fazer a sua matrícula e podendo optar por ser um técnico em meio ambiente ou em edificações.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos, vamos a Bituruna. No dia 5 de junho foi comemorado o Dia do Meio Ambiente e, para tanto, foi aprovada recentemente na cidade vizinha de Bituruna projeto de lei para a criação de 4 parques ambientais municipais.
Além disso, o município passará a receber o ICMS Ecológico, um recurso que será utilizado para a realização de ainda mais investimentos no município. Para mais detalhes, vamos ouvir o prefeito de Bituruna, Claudinei de Paula Castilho.
E para comemorarmos essa data, estamos aqui para anunciar a criação de 4 parques municipais, onde adquirimos uma área de 1.368 hectares, onde será formado esses quatro parques. O principal objetivo com a criação é a preservação do meio ambiente e da diversidade biológica, aliada ao incremento no recebimento do ICMS ecológico. É baseado no tripé da sustentabilidade, desenvolvimento econômico, social e ambiental. Tudo isso só foi possível graças ao apoio da Câmara Municipal de Vereadores, onde por unanimidade foi aprovado a aquisição dessas áreas. Agora estamos trabalhando junto ao Instituto Ambiental do Paraná para que já no próximo ano a gente possa estar recebendo o ICMS ecológico e também trabalhando na preservação e na construção desses parques. Poderemos firmar parcerias com as faculdades e universidades para a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades educacionais e ambiental, além de explorarmos também o turismo ecológico.
União é notícia.
Meio-dia, 48 minutos, e o governo inicia o pagamento de avanços de carreira para policiais. O benefício será pago em 7 parcelas, de R$6 milhões por mês até dezembro, a exemplo do que foi planejado para os profissionais que atuam nas áreas de saúde e educação. As informações com o repórter Fernanda Nardo.
O governador Beto Richa autorizou a inclusão de avanços de carreira de policiais civis, militares e agentes da Polícia Científica do Paraná na folha de junho. Até o final do ano, o Estado vai quitar R$42 milhões em progressões devidas para esses servidores. O benefício será pago em 7 parcelas de R$6 milhões por mês até dezembro, a exemplo do que foi planejado para os profissionais que atuam nas áreas da saúde e da educação. O orçamento do Estado prevê para este ano R$1,4 bilhão para o pagamento de promoções e progressões. Em janeiro foram implantados benefícios aos servidores que adquiriram direito até dezembro de 2016. O impacto dessa decisão na folha é de R$712 milhões no ano. Além disso, ainda em 2017 está prevista a quitação de R$130 milhões em avanços de carreira que serão adquiridos por funcionários no atual exercício. Fernanda Nardo, do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 49 minutos. Vamos com o Ricardo Silveira com informações da Unidade Móvel. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Álvaro. Boa tarde a você que acompanha a programação da Super Rádio União. Falamos ao vivo aqui da área central de Nova Vitória, mais precisamente da rua Professora Marília, onde estamos acompanhando o atendimento por parte da equipe da Polícia Militar de Nova Vitória, atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo Fiat Fiorino com placas de Nova Vitória, um veículo Ford Ka com placas de Porto União e um terceiro veículo, o veículo do carro forte, né, que estava aqui nas proximidades da Receita Estadual, da quinta delegacia regional da Receita. Segundo as informações, ele tentava avançar, né, e acabou colidindo com um dos veículos, o Ford Ka. E com esse impacto acabou atingindo um terceiro veículo, o veículo Fiat Fiorino. Felizmente, nenhuma situação de ferimentos, né, com os envolvidos, ficou restrito a danos materiais. trânsito um pouquinho conturbado neste momento, né, um tráfego um pouquinho intenso de veículos, mas neste momento meia pista somente funcionando o trânsito aqui na Professora Marziga, bem em frente à Receita Estadual, Núcleo Regional de Educação, para poder situar ao nosso ouvinte. Então, repetindo, situação envolvendo três veículos, um veículo carro forte, um veículo Ford Ka com placas de Porto União e também um Fiat Fiorino com placas de União da Vitória. Equipe da Polícia Militar está aqui no local sinalizando e orientando o tráfego normal dos veículos. Daqui a pouquinho, no portal vevale.com.br, estaremos reproduzindo as imagens e também destacando as informações. Volto com você para os estúdios.
Muito obrigado pelas informações, Ricardo Silveira. Meio-dia, 51 minutos. A saúde dá orientações para evitar a leptospirose. Os casos costumam aumentar quando as águas ainda estão baixando. Por isso, o superintendente de Vigilância em Saúde, Fábio Galdense, alerta que o cuidado deve ser redobrado na hora de voltar para as residências e fazer a limpeza. Com as informações direto de Florianópolis, repórter Merlin Malakowski.
Com as chuvas e enchentes dos últimos dias, a população deve estar atenta ao risco de doenças como a leptospirose. Os casos costumam aumentar quando as águas estão baixando. Por isso, o superintendente em Vigilância em Saúde, Fábio Galdense, alerta que o cuidado deve ser redobrado na hora de voltar para as residências e fazer a limpeza.
Na volta para casa, quando a água está baixando, se a pessoa não atentar para alguns cuidados, entrar na água e ficar imerso nessa água, a gente começa a ter risco de pequenos acidentes, risco de leptospirose. E também, voltando para casa, sua residência pode estar albergando algum animal peçonhento que foi se esconder nos locais escuros dentro da sua moradia, e aí podem acontecer acidentes com escorpiões, aranhas, cobras. Então é um período de grande vulnerabilidade da população.
A leptospirose é transmitida pelo contato com água ou lama contaminadas pela urina de ratos e camundongos. Os principais sintomas são febre, dor no corpo e dor de cabeça, como explica Galdense.
De 1 a 30 dias após o contato com a água de enchente, aumenta o nosso risco de adquirir leptospirose. Então, essa doença, que tem esse período de incubação prolongado, né, de até 30 dias, pode se desenvolver. A pessoa vai apresentar, então, febre, principalmente, com dor no corpo, dor de cabeça, e ela precisa procurar imediatamente o serviço de saúde.
União é notícia.
Meio-dia, 53 minutos, 100% das crianças nascidas no Paraná fizeram o teste do pezinho no ano passado. No estado, o teste é feito pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, da Curitiba, com o repórter Gustavo Vaz.
Um dos protocolos da Rede Mãe Paranaense para os nascidos no estado é a realização do teste do pezinho nas primeiras 48 horas de vida do bebê. Dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal mostram que 167.485 testes do pezinho foram feitos no Paraná no ano passado, ou seja, 100% dos nascidos vivos paranaenses passam pelo procedimento. No estado, o teste é feito pela FEP, a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional. O superintendente de Atenção à Saúde, Juliano Gevaer, destacou que para este ano o teste deve ficar mais eficaz.
100% dos nascidos vivos do estado há muitos anos já nós temos com essa cobertura, nós temos uma parceria com a Fundação Ecumênica e o Paraná é um dos, em cenário nacional, é um dos destaques em relação à testagem do pezinho. Inclusive esse ano a gente está ampliando, possibilitando o diagnóstico de mais 5 doenças ainda em 2017, para a gente ter um elenco maior de doenças detectadas nessa fase.
O teste consiste em uma picada no calcanhar da criança para colher gotas de sangue e detectar doenças raras, genéticas e hereditárias. Enfermidades que afetam o sistema neurológico, podendo causar possíveis deficiências intelectuais. Juliano Gebaer ressaltou que esse é o único meio de diagnosticar estas doenças.
É fundamental que já nas primeiras 48 horas de vida a criança seja submetida a essa testagem. É muito simples, é apenas um cortezinho, uma picada que é feita no calcanhar da criança, retira-se uma gota de sangue e aí vai para as análises, e essas análises vão fazer a detecção dessas doenças.
Caso o teste mostre alguma alteração, ele é repetido para confirmar ou descartar as suspeitas. Em média, o resultado leva uma semana para ficar pronto. A coordenadora da Divisão de Saúde da Criança, Yolanda Novatsky, ressaltou que quanto mais rápido o tratamento das doenças diagnosticadas for iniciado, será melhor.
É um exame feito pelo SUS, gratuito e até obrigatório por lei, que as maternidades realizem a coleta do sangue do calcanhar das crianças, por isso que se chama teste do pezinho, por uma punção ali com lanceta estéril. E com estas gotas se tria doenças genéticas, que são 6 grupos de doenças, que podem levar as crianças futuramente até, em alguns casos, a deficiência mental. E se você diagnosticar antes, quando a criança ainda não tem sintomas, você tem tratamento, tem um controle bom.
Entre as doenças que são detectadas pelo teste do pezinho, o hipotireoidismo é a que possui o maior índice. A cada 4 mil crianças que nascem no Paraná, uma tem a doença. Para comemorar o Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a FEP, promove um encontro para falar sobre o teste do pezinho. O evento é transmitido por videoconferência para as 22 regionais de saúde. O objetivo é capacitar profissionais que atuam na área em temas como a importância do diagnóstico precoce, principais dificuldades encontradas na realização dos testes e logística de material de coleta. O evento ocorre nesta sexta-feira na Secretaria Estadual de Saúde, entre 1 e 5 horas da tarde, e está aberto ao público. Gustavo Vaz, do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 56 minutos, nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4 metros e 37 centímetros. Temperatura agora se eleva 18 graus. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho tem segurança pública com Jair Nunes.
ZYJ 203. 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória. Paraná. Difusora União. A pioneira do Vale.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem entrada. Fogão 4 bocas a gás de 699 por 320 ou 10 vezes no cartão. Freezer Consul 220 litros de 1649 por 1366 ou 10 vezes no cartão. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem. Comercial Bandeirante. Visite e verifique nossos preços.
Quer realizar seus planos? Para você que já tem um carro ou caminhão e precisa de dinheiro para investir onde quiser, faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. Agora, se você quer aproveitar com tranquilidade os bons momentos da vida, conte com o crédito pessoal Omni e tenha a vantagem que procura para resolver situações emergenciais. Visite nossa loja e saiba mais sobre os nossos produtos. Omni, União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120. Telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de meio milhão. Participe. Consulte evento.site quando veganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Susep número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é notícia.
Meio-dia, 59 minutos. Boa tarde, Jair Nunes, o piloto.
Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, amigos do União é notícia. Olha, um acidente fatal foi registrado ontem às 7 da noite no acesso ao trevo, né, do município de Irineópolis, isso na BR-280. Motorista de uma carreta bitrem com placas do município perdeu o controle do veículo e tombou. A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. Corpo de Bombeiros de Porto União e SAMU de Irineópolis atenderam a ocorrência. A gente foi acionado para desvirar o veículo. A nota a lamentar nesse episódio todo, além da morte do motorista, seu Jorge Alves de Souza, foi a demora com que o Instituto Geral de Perícias chegou no local para fazer o seu trabalho, ou seja, recolher o corpo. Aí fica aquela discussão, nós temos um IGP em Porto União, tem outro em Canoinhas, e de repente quem vem atender a ocorrência é o IGP de Videira. Tem alguma coisa errada. Não sei se está faltando prestígio político ou se é puro descaso com o Planalto Norte Catarinense mesmo, mais especificamente a região de Porto União. Agora é lamentável para a família, lamentável para as pessoas enlutadas lá de Irineópolis e também aqui da região, de que aconteça esse tipo de coisa. Olha, isso tem que ser cobrado das autoridades públicas. Como é que nós temos um IGP em Porto União e esse IGP não funciona? Nós tínhamos um perito, o Barneche, que morava em Porto União e fazia o atendimento. Depois foi feito um jogo lá com Canoinhas. Um dia atendia Canoinhas, outro dia atendia Porto União. E agora o Barneche já não está mais aqui. Não temos peritos de IGP aqui. Agora tem que esperar um perito vir de Videira para atender um acidente na BR-280 aqui na região de Porto União e Irineópolis. Alguma coisa está errada. Já estamos no adiantado da hora. Mais detalhes com o Brits Antônio Brits às 17 horas aqui mesmo na programação do 1070. No mais é isso aí, Álvaro. Estamos chegando na sexta-feira, de olho no céu, né? Quem sabe se vai melhorar mesmo esse nosso tempo. E a gente traz mais informações em qualquer momento para você. Um abraço e fiquem com Deus.
Abraço, Jair. Até amanhã. E só dizendo aqui a melhora do tempo que o Jair falou. Amanhã temos nebulosidade variável, mínima de 7 graus, máxima de 16. No sábado teremos geada, no domingo também teremos geada. No sábado vai ter mínima de 0 e máxima de 14 graus. No domingo, mínima de 3, máxima de 20 graus. Segunda-feira já tem nevoeiro ao amanhecer, mínima de 4 graus e máxima de 16 graus. Daqui a pouquinho chega por aí o Giro do Esporte com Ricardo Silveira. A gente se encontra amanhã aqui nas ondas da Superdifusora União com União é Notícia. Boa tarde para você, até amanhã.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.